agradecimento muito direto e muito simples à senhora deputada Madalena Cordeiro. Eu ouvi com atenção o discurso que fez, nessa perspectiva de endurecimento das consequências da prática de certos crimes, o que é incompatível com uma questão que está proposta na iniciativa legislativa do Chega, é que depende do consentimento. Eu queria que explicasse como é que o discurso é tão duro e depois se exige consentimento na perspectiva da abordagem do Chega. Não estou a dizer que subscreva essa abordagem, estou só a querer um esclarecimento relativamente a essa matéria. Como é que depende do esclarecimento se querem ser tão incisivos e tão duros com os criminosos?
Obrigado. Senhora deputada Manuela Cordeiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Rocha, lamento informar, mas tenho de estudar, principalmente porque já estava nesta casa quando o Chega tentou dar entrada com um projeto muito mais duro e foi chumbado ontem na Secretaria, porque muito os projetos do Chega é sempre assim, como não têm a coragem de votar ao lado das vítimas, ao lado das mulheres, ao lado das crianças e de votar contra os pedófilos, chumbam na Secretaria. Mas tem aqui uma série de propostas, todas chumbadas nesta casa, propostas feitas pelo Partido Chega. Da próxima vez, digam que têm coragem de votar ao nosso lado e, se calhar, se não chamarem na Secretaria, podemos proteger efetivamente as nossas mulheres.
Então, agora sim, Sr. Deputado Paulo Moaes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias, a violência sexual contra crianças e jovens é hedionda e merece a mais firme repulsa social e, naturalmente, tem que ser objeto de um enquadramento penal adequado. Lamentavelmente, os dados mais recentes confirmam uma trajetória preocupante de aumento da violência sexual contra menores em Portugal. Segundo o RASI 2025, os crimes de abuso sexual de crianças e pornografia de menores lideram quer o número de inquéritos iniciados, quer as detenções no âmbito dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual. Também os dados quadrianuais da APAV entre 2022 e 2025 mostram que os crimes sexuais contra menores quase triplicaram em 4 anos. Estes dados mostram que não se trata apenas de uma maior consciencialização e denúncia destes crimes, mas sim que temos um problema real em franca expansão graças a fenómenos digitais e que são as pessoas mais vulneráveis que são vítimas desta criminalidade. E com o dilapidar de mecanismos e estratégias de prevenção que os partidos da direita também têm levado a cabo, como o fim das aulas de cidadania e os conteúdos de educação sexual nas escolas, estamos coletivamente a falhar a estas crianças e jovens. Permitam-me que seja muito claro para o LIVRE a proibição do exercício de funções, a proibição de confiança de menores e a inibição de responsabilidades parentais em caso de condenação por crimes de violência sexual contra menores deve ser obrigatória e deve sê-la por um período alargado de tempo. A proporcionalidade prevista na Constituição é um imperativo democrático ao qual aderimos, mas entendemos que este princípio também exige ponderação e que, nestes casos, o superior interesse daquela mesma criança ou jovem vítima desta criminalidade ou o superior interesse das outras crianças e jovens potenciais vítimas justificam plenamente a obrigatoriedade da sanção acessória e os prazos alargados. Mas a proposta que o LIVRE apresenta hoje também diferencia a moldura penal aplicável a estas proibições consoante a vítima seja menor ou maior de idade, nos casos em que esta vítima está internada, seja em estabelecimento prisional, em estabelecimento de saúde ou, em caso de internamento, em estabelecimento de ensino, centro educativo ou casa de acolhimento residencial. Esta alteração é particularmente relevante em virtude da vulnerabilidade acrescida de algumas destas pessoas, seja por motivo da sua idade, por exemplo, ou da deficiência ou incapacidade, e em que, portanto, está confiada aos cuidados de terceiros. Mas também sabemos que a mera robustez do enquadramento penal, embora importante, não é suficiente para uma proteção efetiva da infância e da juventude. Exigem-se respostas multissetoriais, abrangentes e focadas na prevenção e detecção destas situações. Pegando no exemplo de uma escola, mas podíamos falar de muitos outros, é um local fundamental para a identificação destas situações com crianças e jovens, que acompanha o seu crescimento e, portanto, é um parceiro indispensável na detecção e na sinalização de situações de violência sexual. Mas para este sistema funcionar, é preciso que exista formação adequada e regular de todos os membros da comunidade comunidade educativa, sejam professores, auxiliares, encarregados de educação, responsáveis de turma, e que haja um procedimento a acionar em caso de suspeita ou detecção de qualquer situação. E é por isso que propomos também a criação de um Programa Nacional para a Prevenção, Avaliação e Detecção do Risco Institucional de Violência Sexual contra Crianças e Jovens para entidades com contacto regular com menores, o que inclui não só as escolas, mas também clubes desportivos, instituições de apoio social ou organizações religiosas. Senhoras e senhores deputados, os números são expressivos, não ignoremos a necessidade da ação e a nossa responsabilidade no combate à violência sexual contra crianças, jovens ou outras pessoas particularmente vulneráveis. Esperamos que nos possam acompanhar nestas iniciativas e que possamos, no processo de especialidade, trabalhar nas mesmas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora, para uma intervenção, o Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Se há matérias em que o Parlamento não pode hesitar, esta é uma delas. Principalmente quando falamos de crimes sexuais contra menores. Estamos a falar da destruição da inocência, da confiança e da dignidade de crianças que deviam estar protegidas pela sociedade e pelo Estado. Há uma ideia simples que todos nós devemos concordar. Quem comete crimes desta gravidade não pode continuar a exercer funções que implicam contacto regular com menores. É uma questão de prudência, de prevenção e de responsabilidade pública. É evidente que não estamos a pôr em causa os direitos de um Estado de Direito. Estamos, sim, a afirmar que os direitos das crianças têm de estar acima da conveniência dos agressores. E o Parlamento tem o dever de agir com firmeza, sem ambiguidades e sem o medo de dizer o que é óbvio. Proteger as crianças nunca será excesso de zelo. E é por isso que as propostas, ou algumas destas propostas, merecem uma discussão séria e um compromisso claro com a segurança dos mais vulneráveis. Por isso, acompanharei algumas destas propostas. Muito obrigado.
Obrigado. Senhora Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista, se faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhoras deputadas, começo por agradecer ao Senhor Presidente o despacho de admissibilidade destas iniciativas que deixa claras as questões de inconstitucionalidade aqui presentes. A democracia não é necessariamente um tópico popular, sobretudo quando estamos dispostos a defendê-la inteira, também, portanto, nos princípios de direito constitucional e penal que nos mantêm de pé como sociedade livre e digna. Quem anda com a castração química no discurso e com penas aumentadas para violadores fica indignado com a suspensão de funções de alegados violadores porque usavam farda. Quando o alegado violador veste farda e a vítima é o imigrante, o Chega muda de lado na indignação. Presta um péssimo serviço às forças de segurança e revela-se no seu absoluto vazio de convicções. É esta hipocrisia que é preciso desmascarar. O Chega apresenta-nos novamente a castração química. Sabe que é inconstitucional. O Chega, por saber que a castração química é inconstitucional, já apresentou, em anterior projeto de revisão constitucional, uma proposta de alteração à Constituição que permitisse penas cruéis. Ponto final na discussão. Isto é evidente para todos. Mesmo que o Chega grite, porque agora já entraram todos e todas na escola de gritaria, há países que o fazem. Pois também há países com prisão perpétua e países com pena de morte, com taxas de criminalidade sexual muito mais alta do que a nossa. Porque, senhoras e senhores deputados...
Senhor deputado, peço desculpa. Ouvimos as intervenções anteriores com o respeito do orador e agora também tem opiniões diferentes. É assim em democracia. É assim em democracia. Portanto, Eu irei manter as condições para que a Sra. Deputada possa exprimir a sua opinião. Está bem? Está bem?
Pronto. Sr. Presidente, eu agradeço-lhe, está a ser um bocadinho difícil falar, ouvir todo o tempo, que eu sou uma vergonha.
Portanto... A Sra. Deputada acabou de verificar que eu estou a tentar dar condições. Sra. Deputada, se me deixar ser eu a criar as condições, facilitará.
Estou a agradecer.
Está? Muito obrigado. Então, faz favor.
Porque, senhoras e senhores deputados, os países onde se prende mais, onde há mais crime, são os países onde falha o Estado Social e a igualdade. É o Estado Social que nos dá segurança, é a escola, é o acesso à educação sexual, é a formação contínua de magistrados. Não são projetos de lei feitos no computador a aumentar penas e a fazer de juiz. Vejam os índices de criminalidade deste tipo nos estados dos Estados Unidos, onde há o remédio definitivo para a não reincidência, a pena de morte. Essa desistência coletiva, aqui não, na nossa cidade constitucional, não. O que é estranho é todos sabermos o que diz a Constituição sobre sanções automáticas, sobre a perda automática de direitos profissionais e civis por efeito necessário das penas. Sabermos que os condenados mantêm a titularidade dos direitos fundamentais. Imaginaríamos que todos sabemos isto. Ainda que com boas intenções, Iniciativa Liberal, PAN e Livre aderiram ao populismo penal, contrariamente a votações anteriores dos próprios. Renderam-se às sanções automáticas, com os crimes sexuais contra adultos ou crianças e a violência doméstica, que são muito graves, decidiram substituir-se ao juiz. Como se cada caso não comportasse nuances infindáveis a serem ajuizados por quem aplica a lei. Os crimes sexuais de que trata um projeto de lei também abrangem casos de exibicionismo, por exemplo, imagine-se, feito a um homem adulto na rua. A mulher condenada, ainda que sem antecedentes, teria, para além da pena, uma sanção automática até 20 anos. Noutro caso, uma mulher que seja condenada por violência doméstica, porque, por exemplo, e mal, injuriou sistematicamente o marido e o agrediu, uma vez, sem antecedentes, tendo eventualmente o casal feito as pazes, deve ser condenada à pena que o juiz determine, mas é automaticamente condenada à pena acessória, quiçá perde a responsabilidade sobre os filhos. Portanto, Iniciativa Liberal, Chega, PAN e Livre têm espantosamente isto em comum. Querem penas acessórias automáticas do exercício de funções à proibição de confiança de menores e à inibição de responsabilidades parentais. Não somos juízes. Não somos como alguns candidatos a ditadores atuais que, em função de certas decisões, substituem-se aos juízes. Não desistimos da separação de poderes e, se há más decisões na aplicação de uma boa lei, exigem conselhos superiores. Amanhã aparecerá outra causa a pedir-vos para corrigirem injustiças judiciais com a lei, a corrigirem a aplicação da lei que está correta com sentenças em forma de lei, porque é isso que está em causa. Não o façamos, escolhamos a resistência, a democracia, também pelas vítimas, porque salve melhor, o lugar mais seguro para ser habitado é o da democracia toda, tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. E terá 12 segundos mais a tolerância para fazer a respectiva resposta. Sr. Deputada Rita Matias, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Moreira, os casos de violação aumentaram no último ano, atingindo um máximo histórico. Foram cerca de 48 violações por mês, 11 por semanas, que é como quem diz que a cada 2 dias, 3 pessoas são violadas. E na esmagadora maioria destes casos, nós sabemos que as vítimas são mulheres. E certamente é uma coincidência que, no ano em que Portugal registou o maior número de imigrantes residentes em Portugal, também disparou o número de violações, como aliás tem sido coincidência também no resto dos países europeus que abriram as suas fronteiras. Mas com ou sem imigração, a nossa justiça já era miserável nesta matéria. É que o Código Penal Português define que o crime de violação é punido com uma pena de prisão de 1 a 6 anos e a pena aumenta até 10 anos se for usada violência ou ameaça grave. Só que na prática isto tem significado penas suspensas, redução de penas e violadores cá fora como se nada fosse, sabendo que este é o tipo de crime que tem uma das maiores taxas de reincidência.
E perante estes dados chocantes, eu pergunto-me onde está a proposta do Partido Socialista? Para os senhores, acham que está tudo bem? Não têm um pingo de vergonha na cara, mais que não seja para dizer aos portugueses: nós fomos os responsáveis pelo estado de caos do país, porque estivemos mais...